Vamos falar um pouquinho do Natal. Em Lucas capítulo 2, vamos lá, vamos falar como Jesus deve ser visto no Natal. Vamos em Lucas capítulo 2, versículos 21 ao 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou a caminho da glória. Então, fala, Paulo. Isso. Versículo 21 ao 34. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram o nome dele de Jesus. Pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício duas rolinhas ou dois pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém, morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele veria o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Vamos ler o 35. E assim, os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Bom, muito bem. Eu quero focar a atenção aqui nos versículos 34 e 35, se bem que eu coloquei só o 34, até o 34, mas vamos até o 35. Nós estamos aqui num período onde Jesus está praticando a lei de Moisés. Quando o povo saiu do Egito, existiam pessoas com eles que não eram judeus. E Deus deu uma ordem, que todo filho de Deus praticasse a circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? Alguns talvez não saibam. Mas é o que nós chamamos hoje de operação da fimose. Só que hoje tem anestesia. Naquela época não tinha anestesia, não. Então, eles pegavam a pele do prepúcio e com uma faca... Vocês entenderam esse... O cara não podia errar o corte, né? Então, você vê bem a situação, né? Então... Jesus, ele veio para praticar a lei. Existe uma outra coisa também nesse texto que quebra um pouco o mito de que algumas pessoas dizem que no Velho Testamento o Espírito Santo agia diferente do Novo Testamento. Como pode Deus agir diferente em um lugar e no outro? É impossível. Porque Deus, ele é o mesmo Deus do velho, como é o Deus do novo. Você vê aqui que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou este homem até onde estava o menino Jesus. E chegou lá, ele não se aguentou. Os seus olhos viram a promessa que Deus havia feito para ele. Que ele não morreria sem antes ver o Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador do povo de Israel e de todos aqueles que crescem nele. E ele então disse palavras tão maravilhosas, e eu gostaria até de recordar um pouquinho aqui. Ele disse que ele viu com os seus próprios olhos... A salvação que Deus havia preparado para todos os povos. Ele chamou aquele momento e o próprio Cristo de uma luz para mostrar o caminho de Deus. E esse caminho seria mostrado tanto aos judeus como aos não judeus. Agora, o povo judeu, que era o povo de Deus, ao ver essa luz e ao participar dessa luz, iria dar glória a Deus. É interessante que ele diz que Jesus salvaria os não judeus, mas o povo de Deus daria glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Somente aquele que conhece já a Deus. O que você entende por dar glória a Deus? Eu lembro que há muitos anos atrás eu era convidado, às vezes para pregar em algum lugar, então a gente recebia o recado assim, Walter, vem aqui, vem dar uma palavra aqui, vem dar uns glória. Né? Era aquele tipo de coisa, né? Do fogo, né? Então eu falei, tá bom, pode deixar. Aí chegava lá no púlpito, boa noite, irmãos, paz, irmão, paz, senhor, irmãos, tudo bem? Tudo bem, irmão? Vamos dar uns glória hoje aqui, irmãos. Todo mundo, glória! Isso não é dar glória. Dar glória a Deus significa colocar-se debaixo ou sob a tutela, o governo, o poder, a direção, daquele que é único, aquele que é e sempre é. Ele não será, ele não foi, ele é. E o que ele faz está feito. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos olhar os versículos 34 e 35. Vamos lá. O que Simeão fez pelo Espírito de Deus quando chegou perto dos pais ou perto de Maria? O que, que ele fez? Simeão os abençoou. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele estendeu a mão, ele os abençoou com suas palavras. Porque abençoar não é simplesmente dizer assim, ó, Deus te abençoe. Abençoar alguém não é só apertar a mão, mas é dizer algumas palavras que vêm do Espírito Santo. Palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que dão direção. Inclusive, a bênção de Simeão aqui era uma palavra tão forte que ele chegou a declarar para Maria que ela teria uma grande tristeza. E nós sabemos o que é. Ela veria o seu filho, aquele menino que ela criou, mesmo sendo de Deus, para uma missão de mártir, de morte, de sacrifício. Ver seu filho pregado na cruz daquele jeito, como um monstro, se cumprindo a palavra dos profetas na vida dele, quando diziam, não existia nele nenhuma formosura, nenhum encanto. Era impossível olhar para ele. O que significa as palavras de Isaías? Ele era um monstro. Jesus era um verdadeiro monstro. Não chamava a atenção de ninguém. Quem olhasse para aquele homem pendurado naquele madeiro, andando pelas ruas de Jerusalém, naquelas vielas, naquelas ruas estreitas de Jerusalém, iria dizer, por que esse pessoal teve tanto medo desse homem? Olha a figura desse homem. O seu rosto, a sua cabeça, devido à coroa de espinhos, estava inchada 3 vezes mais que o normal. Você pode imaginar isso? A surra que ele levou, aquelas chibatadas, não eram simplesmente cordinhas. Eram amarrados garrinhas de ferro. Quando batia, elas cravavam na pele e entravam nos nervos, músculos, tendões, e iam arrancando. Então, era um homem dilacerado. Dilacerado. Ele ia andando na rua e o sangue ficava como rastro. Suas roupas deveriam estar completamente ensanguentadas. Ele não teve forças. Você se lembra que durante o trajeto, ele não conseguiu carregar mais o patíbulo, que era aquela travessa da cruz. Então alguém o ajudou. Foi chamado alguém e o ajudou. Então, quando ele chegou na cruz, além de tudo isto, ele foi pregado e amarrado, segundo o costume romano. O prego não está aqui na mão, porque a mão não segura. O prego atravessou numa das áreas mais doloridas do corpo humano, atravessou o pulso. Ele ficou pendurado pelos pulsos. E também nos seus pés cruzados, foi colocado um prego, não é no peito do pé, mas nos tornozelos, de modo que o seu tendão de Aquiles ficava ali sofrendo uma pressão, uma dor terrível. A dor que ele sofreu, você não pode imaginar, muito menos eu. Mas ele sofreu tudo isto. Foi isto que a humanidade deu a ele. Foi isso que a humanidade deu de presente a ele. O sofrimento, o castigo, a injustiça, a traição. E ele suportou aquilo e ainda dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquela coroa de espinhos, como eu disse a vocês, cravado em sua cabeça e inchando. Aqueles pregos, que talvez já tivesse sido usado em outras mortes, que era guardado justamente para aquilo, estava infeccionado, cheio de bactéria. E aquilo então começou a desenvolver uma infecção generalizada naquele corpo. O tétano foi evidente, porque Jesus teve muita sede, muita sede. Então ele estava ali pendurado. Imagine a mãe de Jesus. Imagine a mãe de Jesus lembrando do seu filhinho, lembrando do seu sofrimento, tudo que ela passou para educá-lo, o quanto ela percorreu atrás dele pelos caminhos, os milagres que ela viu, as pessoas sendo abençoadas por ele, o modo como Deus o livrou de certas situações. E agora Deus o colocou lá. E de repente ele fala: Pai, por que me desamparaste? Ele teve que ficar sozinho naquele momento. Ele teve que deixar de lado a sua divindade. Ele teve que colocar de lado a divindade e assumir a forma de um verdadeiro servo. Todos os nossos pecados, toda a nossa imundícia estava caindo sobre ele. E ele estava carregando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades mentais, morais, toda a nossa imundícia, sujeira, ele carregou na cruz. Jesus é digno de ser amado. Ele não morreu por uma causa política. Ele não morreu por uma causa qualquer, uma filosofia qualquer. Mas ele morreu por pessoas. Não foi por ideias. Não foi por ganância, por lucro. Ele é rei. Ele não precisava disto. Bastava Deus dizer: eu não quero mais a humanidade. Como disse a Satanás: fora daqui. Você e uma terça parte dos seus anjos, pode ir embora daqui. Mas não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Simeão continuou a dizer a Maria: este menino foi escolhido por Deus. Ele não tinha muita noção de como seria a vida dele. Mas ele sabia que aquele menino era o plano de Deus. Era o projeto de Deus. Às vezes nós não entendemos nossas vidas, porque nós não nos colocamos dentro do projeto de Deus. Nós colocamos dentro de nossas vidas o nosso projeto. Eu vou me formar, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Você vai ser uma bela porcaria. Porque você pode ser tudo o que quiser e o mais miserável dos homens. O mais indecente dos homens. O mais insignificante, o mais sujo, o mais imundo, o mais imoral. Nós só somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus quando nós nos encaixamos dentro do projeto divino, dentro da obra dele, dentro do plano que ele estabeleceu para cada um de nós. Ele disse que Jesus traria a salvação para muita gente, mas para outros, ele trairia o quê? A destruição. O que significa isso? Ele seria intensamente amado por pessoas, mas do mesmo modo odiado por outras. Significa que Jesus transformaria a vida de muitos, colocaria muitos no caminho de Deus, ensinaria a esses como pensar como Deus. Mas do mesmo modo que ele transformaria alguns, a outros, ele transtornaria. Quando as pessoas se viam diante dele, ou recebiam uma transformação espiritual, ou um transtorno mental. Tinham ódio dele. Praticavam todo tipo de hostilidade. Tinham pavor dele. Então significa para nós o seguinte, que diante de Cristo, só existe duas atitudes, positiva ou negativa. Ou você o ama, ou você o odeia. Ou você tem paz com ele, ou você se opõe a ele. Ou você anda com ele, ou você se afasta dele. Não sei como, mas não dá para seguir Jesus de longe. Todos que tentaram seguir Jesus de longe, fracassaram. Caíram, tombaram à beira do caminho. Só se pode levar a sério ou tratá-lo com desdém. Não dá para uma hora dar um tapinha nas costas dele e depois fazer o que bem entende. Ou você é dele, ou não é. Por isso, como primeira advertência de Deus, não veja Jesus como uma ameaça à sua vida e planos pessoais. Muitos veem Jesus, o Jesus do nosso Natal, como uma ameaça à sua vida e aos seus planos pessoais. Vou usar as Escrituras, dois exemplos. O primeiro é o exemplo de Herodes. Em Mateus capítulo 2, vocês estão lá comigo lá? Mateus 2. Mateus, capítulo 2. Vamos ver. Do versículo 1 ao 3, em primeiro lugar. Jesus nasceu onde? Na cidade de Belém. Fica a uns 6 quilômetros de Jerusalém. Vocês, quem esteve lá em Belém? Hoje ela pertence à Palestina. Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Esses homens vieram lá da região da Pérsia. Eles eram astrônomos. E algumas versões da Bíblia os tratam como magos. Mas eles não eram mágicos. Acontece que era costume naquela época que quem estudava a posição dos astros era como se fosse um feiticeiro, um mago, um mágico, alguém meio místico. Mas eles estudavam a posição das estrelas. Você pode ver nas grandes obras do passado que muitas delas foram criadas em função do posicionamento estelar. As pirâmides, por exemplo, do Egito, as pirâmides dos maias, as construções dos maias, dos incas, aqui na América do Sul e na Amazônia, para quem não sabe, existem inúmeras pirâmides. Só que a floresta já passou por cima. Mas ainda, várias delas podem ser vistas por avião, lá do espaço. Então, elas foram construídas mediante a posição das estrelas. Eles perguntaram, no versículo 2, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Olha para quem eles estão perguntando. Para Herodes. Quem era Herodes? Eles estão arrumando para a cabeça, não é? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. O universo está proclamando a glória de Deus. Então nós temos aqui homens lá do Oriente que querem conhecer a glória de Deus na vida desse menino. Nós temos Herodes, rei de Israel, que era cercado por homens que estudavam a Bíblia diariamente, chamados de escribas, doutores ou professores da lei ou da religião. Esse não queria saber da glória de Deus de jeito nenhum. Então, vamos lá. Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. E significa o quê? Nós viemos nos submeter a ele. Nós viemos nos render a ele. Esses se enquadram naqueles que o amariam. Mas Herodes se enquadra naquele grupo que o odiaria. Vocês estão comigo? Ou eu estou muito lento? Quando o rei Herodes soube disso, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele ficou muito preocupado. Essa palavra é muito boazinha para o que ele sentiu. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Isso me leva a crer que a notícia já estava na boca ou nos ouvidos de todo mundo. Jerusalém era considerado como uma Campinas, um Guarulhos. Era como São Paulo, Nova York, Tóquio, Chicago. Era uma cidade grande nos moldes da época. Então todo mundo ficou sabendo que havia nascido uma criança para ser rei. E que pessoas lá do Oriente vieram seguindo uma estrela. E essa estrela indicava o nascimento do Messias. Agora os versículos 13 ao 18. Antes de ler, Herodes disse assim: vocês vão ver o menino? Vamos. Quando vocês o virem, voltem aqui para me dizer como é que foi a visita e me diga onde é. Mas de novo Deus interveio e disse para aqueles três: não voltem pelo mesmo caminho, não. Vá embora por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Olha como Jesus, ele está, a vida de Jesus mostra, ela se relaciona com aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel. O povo de Israel foi para onde? Para o Egito. E então Deus o libertou de lá. Porque o Egito era o lugar da morte, da escravidão. Só que aqui, o lugar da morte e escravidão era na terra que Deus havia dado aos seus filhos, o que é uma vergonha. Isso é o que os filhos de Deus fazem com as coisas que Deus lhes dá. Em vez de ser um lugar abençoado, cheio de paz e alegria, nós transformamos em um lugar tenebroso, cheio de morte, escravatura, briga, discussões, malícia, enganos. O povo de Israel foi salvo do Egito, e Jesus foi salvo do seu povo. Deus tirou o seu povo do lugar da morte, o Egito, e levou para o deserto. Deus tira Jesus do meio do seu povo e o põe no deserto. E caminho do Egito. É a coisa ao contrário. Percebe? Que tristeza isso. Isso nós poderíamos meditar e encontrar tantas ideias. Mas deixa para outra hora. Aí Deus diz: fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Deus já sabia do plano do louco. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos de idade. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Imagine quantas mães. A Bíblia fala de um choro, de Raquel chorando pelos seus filhos. Há quem pense que na obra de Deus tudo é um mar de rosas. Há quem pense que, nossa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou na igreja, e agora isso está acontecendo comigo. Você espera o quê? Você esperava que Deus ia livrar você de tudo quanto é problema? Não vai. Essas mães perderam crianças. Os primogênitos. Imagine uma criança de 2 anos sendo arrancada dos braços de uma senhora e simplesmente uma espada grosseira atravessa aquela criança e ou a parte ao meio, na frente do olhar de uma mãe. Esse Herodes era um tirano perverso, louco, demente, que chegou a matar membros da sua própria família por medo de ser traído por eles. Ele tinha medo que seu filho usurpasse o trono e mandou matar. Matou mais gente. E então, Herodes é o tipo da pessoa que vê Jesus como uma ameaça aos seus planos pessoais. Às vezes nós ouvimos uma palavra de Deus que contraria os nossos desejos. E nós não percebemos que é o próprio Jesus sendo pregado para nós, que é Ele que está falando conosco. Mas nós rejeitamos aquilo e ficamos com ódio e começamos a debochar, satirizar e dizer: ah, isso não é bem assim. As coisas não são bem assim. Esse é um modo de odiar Cristo. Um outro exemplo, nos doutores ou professores da lei, os religiosos. Os que Herodes procurou. Veja só lá nos versículos 1 ao 6 de Mateus 2. Eu coloquei de 1 a 6. Deixa eu ver. Acho que eu fiz alguma besteira, né? Acho que é. É. Quando a referência... Está aqui, ó. Versículo 4. Vamos lá. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Você vê, eles tinham noção de tudo que estava acontecendo, ou não? Eles citaram o profeta Miqueias, no capítulo 5, 2, que diz: o Senhor Deus diz, Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas no seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Lá atrás, no Velho Testamento, já se falava de Jesus. Lá no Velho Testamento, já se falava que ele iria para o Egito. Lá no Velho Testamento, já se falava que Deus tiraria o seu filho do Egito. E agora Herodes está perguntando para os professores: o que que a Bíblia diz sobre esse nascimento dessa criança? É verdade, vai nascer em Belém. Então, tudo estava escrito. Mas nós sabemos que ao longo do ministério de Jesus, esses mesmos professores da lei foram os que mais perseguiram o Mestre. Em todo o tempo eles ficavam arrumando o quê? Alguma coisa para tentar pegá-lo em alguma contradição.
Se eles sabiam que ele nasceu em Belém, que ele era o Messias, por que então perseguiram tanto ele?
Esses homens eram conhecedores da verdade, mas não eram transformados por ela. Lembra?
Jesus veio para transformar alguns,
mas a outros transtornar. Eles praticavam todo o ritual religioso, mas não obedeciam a Deus. Tem gente que vem à igreja comprar a Bíblia e vem, não sei, mas não é obediente. Não adianta nada. Qual é o alvo da vida cristã? Obedecer a Deus. Ter Deus como Pai. Celebrar seu nome. Parece que vocês não estão comigo não, hein, gente? E pior de tudo, uma vez que eles não são transformados pela verdade, uma vez que eles não querem obedecer a Deus, eles se transformaram no quê? Em inimigos do próprio Cristo. Esse é o grande perigo de pessoas que frequentam igrejas, mas não buscam de Deus transformação espiritual. Eles não querem ser transformados porque não querem obedecer. Tanto Herodes como os professores da lei representam esse tipo de gente que olha para Jesus como uma ameaça aos seus planos pessoais. Imagine uma pessoa que está agora planejando fazer alguma coisa e Deus vem com uma palavra, não. Por que não? Vocês já viram muita gente agindo assim. Muitas pessoas agindo assim. Você diz, isso é errado. Não, o que é errado para você não é errado para mim. Mas Deus está dizendo que é errado. Deus está dizendo que você não vai se dar bem. Que isso? E a pessoa segue o seu rumo. E lá na frente, se destrói moralmente, emocionalmente, mentalmente. Fica arruinado. Então, em segundo lugar, não permita que seus afazeres pessoais roubem o lugar que pertence a Cristo na sua vida. Como Jesus deve ser visto no Natal? Como aquele que tem um lugar proeminente. Ele deve ser celebrado. Mas é isso que a gente vê? Claro que não. Vamos dar uma olhada no exemplo dos habitantes de Belém. Em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Preste muita atenção no que diz este verso. Então Maria, acharam? Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para ele. Então, ele teve que nascer entre os animais. Não havia lugar para ele entre os racionais. E ele teve que nascer entre os irracionais.
Não é interessante saber que Belém, a cidade de Belém, ou o nome Belém, significa a casa do pão, e a casa do pão não ter espaço para o pão da vida? Não é interessante saber que nós somos o templo do Espírito Santo? Mas muitos de nós não damos espaço para Ele? Lembre, por favor, do que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Vocês pensam que enxergam, mas são cegos. Vocês pensam que são ricos, mas são pobres, miseráveis. Vocês pensam que estão bem vestidos, mas não percebem que estão nus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Comerei com eles, e eles comerão comigo. Terei comunhão com eles, e eles terão comunhão comigo. Significa o quê? Que Jesus está falando para uma igreja que tem pastor, tem Bíblia, tem louvor, tem gente ali fazendo orações, mas ele está do lado de fora, ele não tem lugar ali. Hoje nós estamos assistindo homens pregando o quê? O evangelho em segundo plano. Porque o que importa é um marketing pessoal. Eles querem que as pessoas olhem para eles e percebam neles o quê? Algum traço de divindade. Mas nós somos todos pequenos, crianças. E devemos continuar assim, porque é necessário que diminuamos, mas que Ele cresça. Eu contei para vocês no domingo uma ilustração de um homem negro que ele estava na rua e ele resolveu entrar na igreja e as pessoas puseram ele para fora porque ele não estava com uma roupa bonita, ele não estava com um bom cheiro e ele sentou na escada chorando e então ele sentiu uma mão que colocou no seu ombro e ele olhou, era Jesus e ele disse, por que você chora? Porque eu queria entrar na igreja e eles não deixaram. Há mais de 30 anos, disse Jesus, eu estou tentando entrar nesta igreja e eles não deixam. Há quanto tempo Deus está querendo entrar na vida de alguém, mas Ele não deixa. Porque Jesus é uma ameaça para os caminhos errados, para a falta de coragem, para a falta de posicionamento dessa pessoa. Porque ele sabe que será cobrado, ele sabe que será instigado a andar de modo diferente, a pensar de modo diferente. Mas ele não quer, ele quer continuar na bagunça, ele quer continuar na farra, em caminhos errados.
em Belém era o lugar onde as pessoas iam buscar as instalações mais baratas. Porque era um tempo de festa. Jesus nasceu numa época de festa judaica. Todo mundo estava naquela região. Era o tempo para celebrar o Messias. Todo mundo preocupado com a festa. É família correndo para cá e para lá. Os donos de hospedarias e pensões tentando vender as vagas para pessoas que tinham algum tostão a mais. Era um corre-corre. As pessoas com seus afazeres, com a sua correria, com seu desespero de festejar, de participar da festa, esqueceram dele. Isso é próprio do nosso Natal. Você já correu atrás da sua calça branca, do seu vestido? É o penteado, é o presente, é o peru. É um monte de coisa que toma o nosso tempo, um monte de coisa que nos faz correr para lá e para cá. É ficar bonito, no fim ficar feio. É aquela coisa de vem aqui, toma lá, dá cá, toma chocolate, paga o que deve. E aquela coisa, e vem. E no fim, Jesus fica de lado. Não tem lugar. Passa ano, entra ano, sai ano, vem o próximo ano e nada muda. Por fim, Jesus deve ser celebrado por sua maravilhosa obra em sua vida. Qual o exemplo que nós vamos arrumar? O exemplo dos visitantes do Oriente. Em Mateus, capítulo 2. Vamos voltar lá. Versículo 11. Vamos ler desde o 9, vai, já que nós estamos na festa mesmo do Natal. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Lá está ela. Imagine, levantaram a cabeça e viram a estrela. O universo contando para eles. É por aqui, ó. A criação de Deus dizendo, é aqui, ó. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. É isso que acontece quando nós fazemos a vontade de Deus. Alegria e felicidade. Quando você faz bem feito, não é perfeito, mas bem feito, dentro da tua limitação, dentro da tua capacidade, quando você faz para Deus, quando você quer encontrar Deus nas suas ações, a mesma coisa quando eu estou pregando, se eu pregar e ficar preocupado se vocês vão me achar legal, gostar de mim, eu não vou ter alegria e nem felicidade. Quando vocês vêm a um lugar desse para ouvir a palavra de Deus, mas você simplesmente vem por causa de um amigo, namorada, noivo, porque você está pererecado. Hã? Pererecado é estar estrambicado. É quando você está com muito problema, Marlene. Ah, eu estou aqui, não vejo a hora de alguém orar por mim e me resolver os problemas. Você nunca será uma pessoa feliz, nem alegre. Eu ia em certas igrejas que as pessoas, quando você ia iniciar a reunião, as pessoas estavam lá assim com a cara para baixo. De vez em quando levantava assim a cabeça lá. Glória. Eu já vi isso. A pessoa faz assim, ó, desse jeito, sentada, assim, dormindo quase, dormindo. Amém. A mão não quer. Amém, né? Mas não. Aleluia. Então, não há entusiasmo, não há alegria, não há felicidade. As pessoas não querem encontrar a razão das suas vidas, que é Cristo, o Espírito, a palavra de Deus. Bom, entraram na casa, versículo 11. Entraram na casa e encontraram um menino com Maria, a sua mãe. Então, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Guiados por uma estrela, todavia guiados por Deus. Orientados pela palavra de Deus, chegaram a Belém. E a primeira atitude que eles tomaram não foi dizer: olá, Maria. Parabéns, bela criança. O foco não era a mãe. Há muitos cristãos que veneram mais a mãe do que o filho. Filhos da mãe. Quando eles viram a criança, a primeira atitude que eles tomaram foi cair, prostrar-se. Você sabe que as pessoas do Oriente, quando falam prostrar, não é só curvar. É dobrar-se e pôr esta parte da testa no chão. Costume que perdura até os dias de hoje. Às vezes, vocês que gostam de futebol e assistem campeonatos europeus e veem aqueles jogadores muçulmanos, africanos, quando fazem um gol, eles ajoelham no chão, põem as duas mãos e encostam o quê? A testa no chão. Como sinal de submissão a Alá. Que em hebraico é eu, em português, Deus. Israel. O nome eu está no nome de Israel. Eles se submetem. Eles estão dizendo, tu és o Senhor de nossas vidas. Quando eles adoraram, veja, prostraram e adoraram. Significa que eles amaram e ministraram a Ele suas vidas. Tem gente que fala assim, ah, canta um hino de adoração, quero chorar um pouco agora. Já viu isso? Hã? Precisa apanhar com um gato morto até o bicho miar. Eles adoraram. E então ofereceram a ele o ouro. O que é o ouro? O ouro é um presente para reis. Como Jesus deve ser visto no Natal? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Pai. Eles estiveram diante de Herodes e não deram nada. Como é que vocês jovens falam quando alguém some? Deu um perdido. Os caras deram um perdido no Herodes. O Herodes ficou louco. Ó. Ficou maluco, moleque. Então... Eles ofereceram também a Jesus incenso. Uma essência aromática. Sabe o que significa incenso na Bíblia? Era colocado no templo entre o Santo dos Santos, onde estava a arca, tinha uma cortina de 20 centímetros de espessura. E diante dela ficava esse altar com incenso. A fumaça subia. Vocês não cantam aí o cântico? A fumaça sobe. O que é? É a oração do sumo sacerdote pelo povo de Deus. É aquele que diante de Deus, dia e noite, clama pelos seus filhos. Clama para que eles permaneçam no caminho de Deus. Para que eles mudem, transformem. Percam a ideia da religião e se apeguem na experiência com Deus indescritível, eterno, poderoso e criador. Eles estavam dizendo, Jesus, tu és o sumo sacerdote, tu és o sacerdote dos sacerdotes. Mas eles deram também mirra. A mirra era uma essência que se fazia um perfume, misturava-se com óleo, derramava na cabeça dos profetas, dos reis, das pessoas que eram ungidas por Deus. Jesus era um profeta. Ele tinha a mensagem de Deus. Ele era a própria mensagem. No entanto, a mirra também era uma essência para perfumar defuntos. Não faltará mirra para você, Marlene. O Gastão é a tua mirra. Então, ainda tem pé de mirra aqui, não tem? Ou acabou? Tem? Não é a Mirna, né? Perfumar o defunto do Vanderlei? Já pensou? Namorando o Vanderlei à noite? Vem, meu defuntinho, vem, que eu vou perfumar você, vem. Então, veja só. Que cena, hein? E o verde ali? Vem, menino! A menina, bela barriguinha. Então, ó. Ei, Verderlei. Então, o Verderlei. Então, veja bem. A mirra, como essência, foi colocado sobre o corpo de Jesus. Significava que eles estavam dizendo, vai morrer, mas a sua morte trará um aroma para a humanidade inesquecível. Eu me lembro quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, jogou sobre os pés de Jesus o perfume, e o enxugou com seus cabelos. Porque para uma mulher oriental, seus cabelos são a sua honra. Ela soltou seus cabelos diante de todos. Isso não se faz. Ela os jogou para a frente. Caiu aos pés de Jesus e massageou-os com seus cabelos. E saiu dali feliz. Ela deve ter ido para a rua cantando. Imagine quando Jesus sai daquela casa e encontra alguém que encontrou a mulher. É o mesmo perfume. Se nós morremos em Cristo, nós temos o mesmo perfume dele. E se ressuscitamos em Cristo, nós temos o mesmo perfume dele. Como Jesus deve ser visto no Natal? Não como uma ameaça. Não como alguém sem lugar. Mas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como aquele que vela pelas nossas almas, dia e noite, diante do Pai. Como aquele que nos dá o caminho, a palavra de Deus. E como aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Desejo um feliz Natal a todos e que Deus sempre nos abençoe.